programa A Palavra Viva de Deus, com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aquilo falta a minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito. Uma imagem viva aqui na terra, te chamas Pedro, seguidor de Cristo.
Formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Boa tarde a todos vocês, nossos queridos e amados irmãos desse programa. Hoje, dia 25 de março, dia santo, né? Um dia muito santo hoje. Às 14 horas e 5 minutos, o programa Palavra Viva de Deus mais uma vez está no ar. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde dos músicos, os câmeras, parte técnica. O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho, Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente.
Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado, havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisso? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: esse que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morta há 4 dias. Jesus lhes disse: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre que me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Ana?
Aqui com a Lourdes Tamashiro, do Japão, mandou: boa tarde, irmãos em Cristo, da palavra viva de Deus, do Brasil e do mundo todo. Perseveremos sempre com oração e grande devoção junto a esta obra, pois tudo está se cumprindo, conforme está escrito no livrão, que é uma explicação bem esclarecida no que contém na Bíblia, que o nosso querido profeta Pedro II, com tanto amor a todos, dedicou sua vida por tantos anos, batalhando pelo respeito pelas coisas sagradas, orientando, inspirado pelo Espírito Santo, para que possamos merecer a salvação eterna. Quem mandou foi Lourdes Tamashiro, do Japão. Era para a semana passada e eu esqueci. Desculpa, viu, Lourdes? Então, aqui, aniversário da semana, dia 22, Marilene, de Bibitanga, Bahia. Dia 23, a minha sobrinha, a minha nora, a Francine e a Mariel. Antônio, da Alemanha. Vicente, do Carmo. E Alcídio Angstin, pai do Sidney. Dia 24, Ana, de Carapicuíba, São Paulo. Dia 25, tia Lourdes, de Minas Gerais. Benta, de Mariporã, São Paulo. E Alexandra, aqui de Balneário, esposa do Zaca. Dia 27, Renato Friso, de Blumenau. E Matheus Morte da Conceição, filho do Bambam, da Larissa, netinho do Zeca. Dia 28, Isaac Mariano e Teru Oshida, de Maringá. Dia 29, Valdir, do Rio Grande do Sul. Márcio Matiuschenko, de Paulo Frontin. Dia 30, Jefferson Luz, de Balneário Camboriú. E aqui, e-mail de Manu Simão. Boa tarde, salve Maria. Gostaria de desejar esse programa pelo aniversário da minha avó Emília, que amanhã fará mais 1 ano de vida. Que Deus lhe abençoe, lhe conceda muita saúde, muitos anos de vida, e que Nossa Senhora a proteja com seu manto sagrado, junto com Deus e toda a sua corte celeste. Que o padre Rômulo, padre Tobias e profeta Papa Pedro II, interceda por ela. De Emanuele, Ana Mara e Lucas, de Camboriú. Neide Prado, de Mariporã, São Paulo, boa tarde, salve Maria. Peço a bênção do santo profeta Pedro II e os padres Rômulo e Padre Tobias. Ofereço as músicas do programa para todos da Palavra Viva de Deus, em especial para minha mãe Benta, que faz aniversário hoje, dia 25. Abraço a todos, atenciosamente, Neide Prado, de Mariporã, São Paulo. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais, boa tarde, salve Maria Santíssima, querido Jesus, São José, toda a família Conceição e toda a equipe do programa Palavra Viva de Deus, e todos os divulgadores do Brasil e do mundo inteiro. Pedimos todas as bênçãos do céu do nosso Santo Papa e Profeta Pedro II, de todos os padres conservadores da Palavra Viva de Deus, e também a máxima proteção da Santíssima Trindade, da Sagrada Face de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Ofereço todas as músicas lindas do programa para todos aniversariantes desse mês, para toda a família Conceição, para todos os meus irmãos e para todos os divulgadores das santas mensagens no Brasil e no mundo inteiro. Peço, se for possível, o clipe Juízo Final, e ofereço para todos que fiquem todos com Deus. E um grande abraço a todos. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Só mais um aqui, da nossa amiga Lourdes, lá de Massaranduba. Boa tarde, Ana. Ofereço esse programa para meu netinho Matheus, que estará fazendo aniversário 2 aninhos, no dia 27. Que Jesus e a Virgem Maria o abençoe e protejam sempre. Um abraço a todos que estão assistindo o programa. Lourdes, de Massaranduba. E a música?
Você sabe o que é o amor? Deixa crescer no seu coração a sementinha que vai brotar para levar a salvação. Foi o que fez a Virgem
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 15 minutos. Também ofereço o programa inteiro nela para o netinho, Matheus, também para Francine, a Mariel, e para o seu Alcídio lá, um grande irmão aí de caminhada, né? Mas desculpem a todos que a gente vai esquecendo, que a gente não lembra, Mas saibam todos vocês que a gente, falando com a dona Rosinha ontem, ainda estava dizendo para ela, quando a gente vai fazer as orações, na hora que estou ali fazendo a minha adoração, Santíssimo, ali eu me lembro de várias pessoas, né? De muitas pessoas. Então, vou lembrando e vou pedindo para que Deus abençoe a cada um daqueles que a gente vai lembrando. E porventura aqueles que a gente não lembra, né? Mas no outro dia sim a lembrança vem, que Deus sabe do sentimento da gente. Agora, oferecer a música não só para só a música, né? Mas desejar para ele tudo de bom que na vida dele, começando, né? Iniciando uma vida. O Matheus, né? Meu netinho. Que Deus ilumine sempre ele. Dê muita paz, muita saúde. Para os pais também, né? O Luiz Roberto e a Larissa. Tem as duas crianças para criar, a Yasmin. E que Deus proteja sempre eles no caminho que vão trilhar. A gente hoje é avô, já passou a fase de pai, né? Sabe como é complicado criar os filhos. Hoje, no mundo que estamos vivendo, acho que vai ser um pouquinho mais difícil ainda. Então, que Deus dê muita sabedoria aí para a Larissa e o Luiz Roberto para levar essas crianças no caminho que Deus quer para todos nós, né? A primeira mensagem do programa é o nosso amado profeta vai fazer a leitura e o comentário.
A mensagem do dia de hoje é riquíssima. Fala aquilo que nem na Bíblia não fala. Nem os teólogos, os estudados, nunca fizeram uma declaração tão linda como essa de hoje. Mas antes de ler a mensagem, eu queria que todas as mulheres olhassem aqui, através da internet que estão aqui dentro, olhassem. Deus não exige menos, a Nossa Senhora também. Mas se você entra na igreja, acima do joelho, o seu vestido, depois na última hora você não adianta chorar. Porque eles estão pedindo. Faça, como diz Nossa Senhora, olhai minhas filhas, minha veste. E se você acha que pode, na última hora não terá perdão. Então é bom que fique sempre de aviso. Abaixo de joelho, você tem que usar o seu vestido e a sua saia. Não desobedeça, porque o mais triste para um pai e uma mãe é quando um filho ou uma filha é desobediente. Assim Deus está vendo. Aqui a Nossa Senhora diz, no dia 25 de março do ano 2000, esta mensagem, todas elas, a maioria era de manhã, às 3 horas, 3 e meia, 4 horas. E essa eu recebi à noite. Diz assim: um raio de luz desceu sobre ti, meu filhinho. E desde aquele dia és também considerado filho do Altíssimo. Assim como fui concebida sem pecado original, fez-me que viesse a ser mãe não só de Jesus, mas de toda a humanidade. Por ele fui reservada e livre fiquei do pecado original para concebê-lo em meu ventre. Nesse dia de hoje, há 2000 anos atrás, era, aliás, entre um e outros escolhidos. Entre um e outros escolhidos. Não tem a diferença, pois todos os santos e santas podem estar na frente de Jesus. Toda vez que for preciso, me ponho como rainha ao lado dele e como auxiliadora e mãe. Por nós dois, são tratados seus anjos e santos com o máximo de carinho, como fui quando o anjo anunciou que eu iria dar luz. Para mim foi uma surpresa nesta hora, porque se tratava de uma profecia. Não sabendo eu que tinha sido escolhida, era um sonho de ser mãe um dia, mas tinha prometido ao meu Senhor que homem algum tocaria no meu corpo. Então passei a meditar como eu seria mãe sem ter marido, em atos conjugais e que, para dar à luz, precisava de tudo isto. Não era fácil de entender de que forma poderia eu dar à luz. Meu filhinho, era muito delicado a minha situação antes do anjo anunciar-me. Como poderia eu um dia ter um bebê se tinha oferecido o meu corpo ao Criador? Mas Deus olhou para esta humilde serva e fez brotar em mim a semente do amor. Passou então o Verbo a ser carne e habitou em meu ventre através da luz do Espírito Santo. Nesta hora meu coração exultou de tanta alegria que eu não sabia dizer ao anjo. Senti que meu ventre recebeu um poder tão grande que foi como se dentro de mim estivesse o céu por inteiro. Passei a ser, neste dia de hoje, há 2000 anos atrás, o primeiro sacrário. Então, dentro de mim, se realizava meu sonho. Que bom você, mãe, mas sem que o homem viesse tocar em mim. Meu filhinho, dei à luz sem ter necessidade alguma para voltar a ser virgem. Porque Deus fez em mim grandes coisas. Uma estrela intocável pelas mãos dos homens, e que depois dele sou a que mais brilha no céu. Hoje te vi na missa chorando, por causa de tua pequenez. Meu filhinho, o mesmo acontecia comigo. Considerava-me muito pequena diante do Senhor, e no entanto me fez sua mãe e mãe do povo. Um arbusto, quando dá muitos frutos sadios, Deus o classifica, assim como disse aos seus apóstolos. A boa árvore se conhece pelos bons frutos que dá. São Mateus 7, 16, 20. E tu és considerado esta árvore, não só para os que te conhecem, mas antes Deus já tinha te escolhido. Por isso vens a ser o maior profeta dos últimos tempos, humilde, mas de grande compreensão e amor. Maria, Rainha, Mãe Auxiliadora, é que assinou esta mensagem. Pois é, gente, se conhece, como diz ali, a árvore pelos bons frutos. Os estudados, já caiu na mão este livro. Os que estudaram, né? Eu não tenho estudo quase nenhum, mas eles já examinaram esse livro. Como fizeram com Jesus? Rejeitaram ele. Quem que rejeitou Jesus? Os sacerdotes. Está na Bíblia, pelo menos, né? Quem está rejeitando o livro, a palavra viva de Deus? Quem está rejeitando? São os padres, são os bispos. Que vocês podem chegar em qualquer livraria católica. Você vai encontrar livro até do Buda. Não pode entrar o livro, a palavra viva de Deus. Pode ir. Olha na Aparecida lá. Do lado tem barbaridade, coisas. Mas o livro, Palavra Viva de Deus, é proibido de entrar na livraria católica. E algumas emissoras, como eu trabalhei em Joinville, na Rádio Difusora, 25 anos, que hoje é dos padres, eu entrei lá dentro e disse: aqui teu disco é proibido rodar. Na minha cara falaram. Mas tem música lá que fala em sexo. Aquela pode. Aí você vê como é a perseguição às coisas verdadeiras de Deus. Por que que esse livro é proibido de vender na livraria católica? Porque quem deve, teme. Eles devem. É por isso que eles tiraram: perdoai as nossas dívidas, para botar perdoar nossas ofensas. É por isso que eles tiraram. Se isso aqui não temesse a eles, não, estava em qualquer livraria. Como é que do Buda pode vender e outros pode vender? Há também já vi do padre Gobi, que já Deus levou, da Vassula, também já vi. Mas o livro Palavra Viva de Deus não pode. Não pode. Como também não pode mais ficar o sacrário no centro. Hoje, dia 25 de março, que é um dos grandes dias, é a mesma coisa como fosse Sexta-feira Santa. Dia 25, quando a Nossa Senhora, pelo anjo que foi anunciado, que ela seria mãe de Deus. Então veio o puro amor para nos salvar. Então trata-se um grande dia. Nós, que era da roça, do sítio, esse dia nem nas enxadas, nem na foice mexia. Como na Sexta-feira Santa. Meus pais, meu pai, aliás, não conhecia minha mãe, sempre dizia, meus filhos, hoje nós temos que rezar só. Hoje é só para rezar. Como na Sexta-feira Santa. A Igreja Católica já liberou. Não. Só Sexta-feira Santa, Quarta-feira de Cinza. Tudo é liberado. Tudo é liberado. Você vê a mudança que teve dos anos 60 para cá. Para quê? Por quê? Que adiantou mudar? Adiantou sim. Para o que está acontecendo com a natureza. Destruição. Cada vez mais aumentando a droga no mundo. A violência estão tomando conta. A pornografia, então, nem se fala. Os filmes imorais estão passando durante o dia para a criança ver. Agora, pergunta-se, por quê que a minha música não pode se rodar numa rádio católica? Por que que meu livro não pode entrar na livraria católica? Mas eu pergunto muito mais, por que que eles tiraram o sacrário do centro? Por que que é proibido dobrar o joelho para Jesus logo dentro da Igreja Católica? É porque o diabo pediu licença para Jesus? Eu quero destruir a tua igreja. Jesus permitiu para cumprir os que os profetas escreveram. Os católicos não estão enxergando isso. Se é que diz católico, porque isso até escrito está, até os escolhidos ficarão confundidos. Não sabe se lá está certo, aqui está errado, ou aqui está certo, lá está errado. Aqui está completamente o céu por inteiro. Se você entra numa igreja católica, você entrou, não está o sacrário no centro, não entre, gente, não entre. Você está, se você entrar, você está apoiando. Você está apoiando. Agora, quando você entra na Igreja Católica, que você vê ao sacrário no centro, vê o povo dobrando o joelho para Jesus, entre. Ali está Jesus. Se você não vê isso, não entre. Não faça você um testemunho como ali está certo. Não faça, porque depois você pagará também a mesma coisa. Com a mesma oferenda que estão fazendo, vão pagar a mesma coisa. Ô, gente, eu acho que não sei, não dá para entender, né? Não dá para entender. Se discute tantos planos lá, os deputados, senadores, de planos de todo tipo. Por que que a CNBB no Brasil não discute esse assunto tão sagrado, tão puro, tão divino? Defender as coisas de Deus. Por quê? Ó, assim fez o Judas. Quando você entra numa igreja que ali está cobrando tintim por tintim das pessoas, também não entre. Porque Jesus disse da César que é de César, Deus que é de Deus. Ele não disse para os apóstolos, você vai pregar o evangelho, olha, cobra que puder cobrar. Não está na Bíblia isso aí. E hoje não se perdoa nada. Onde é que está na Bíblia que São José pagou o casamento? Onde é que está na Bíblia que São João, batizando as crianças, cobrou o batismo? E hoje é tudo exploração. É tudo exploração. Mas e como é que tu vive? Eu vivo pela graça de Deus, eu vivo por aquilo que vocês me dão. Eu não tiro dinheiro de ninguém, nunca pedi. Mas está uma pouca vergonha nas televisão, é só pedindo dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eles nunca estão satisfeitos e nunca vão ficar. Mas deixa, o momento já está se aproximando, o juiz vem para dar cada um a sua sentença, e coitado deles que estão fazendo isso. Então eu vos agradeço, mesmo através da internet, quem está me vendo, e aqui vocês aqui dentro, agradeço de todo o meu coração, como em nome da minha família, a vocês que sempre juntos estão com a gente. Esse presente que eu dou a vocês, eu recebi. Recebi este pão que desceu do céu. Isso aqui é o maná. Para quem tem um livro grande dentro de casa, é o maior presente do mundo dos últimos tempos. Eu tenho certeza absoluta que esta pessoa que está com um livro desse e que respeita esse livro, é a mesma coisa como tivesse a Bíblia. E você, na hora, vai ser livre da tentação do demônio. Então, em nome...
Programa esse, Palavra Viva de Deus, 14 horas e 31 minutos. Ana, tem e-mail?
Tem. Agnaldo de Meire, Angatuba, São Paulo, manda. Que Deus ilumine para que nós aproveitamos mais uma oportunidade para receber de coração aberto as mensagens do nosso Senhor Jesus Cristo. E se for possível, o coral cantasse a música Uma Canção para Agradecer. Quero oferecer para todos a Palavra Viva de Deus e algumas pessoas que conheci nos 50 anos de evangelização aí em Santa Catarina. Dr. Sidney de Minas Gerais, Márcia e sua família de Maceió, Sr. Vanildo de Pernambuco, para o professor Jaime Brunig e sua família de Americanas, daqui de São Paulo. Quero agradecer muito ao professor Jaime Brunig por me apresentar a obra A Palavra Viva de Deus, pois foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Deus abençoe a todos. Agnaldo Meira de Angatuba, São Paulo. A Vânia, aqui de Taquaras, manda. Oi, Ana, tudo bem? Quero oferecer o programa de hoje, em especial para meus filhos que estão de aniversário, nesse dia santo de hoje. É o Lucas e a Sofia. Que Deus e a Sagrada Família, os anjos todos e santos, abençoe eles com muita saúde. Aquela mandou a foto dos gêmeos, dá de ver, ó. O Lucas e a Sofia. Fazem hoje aniversário, um dia santo, né? Ó, mora aqui em Taquaras agora. Parabéns para eles também. Já coloquei no caderno, tá? Que não tinha. A Roseli, que também manda aqui, Taquaras. Oi, Aninha, que peço a bênção de Deus, em especial do nosso Santo Papa Pedro II, e entrego todas as músicas do programa para minha comadre, Dona Júlia, de Canadá, em agradecimento a ela. Obrigada, saudades, e que o céu inteiro te abençoe e te guarde. Roseli, aqui de Taquaras. Também manda um abraço para Dona Julinha lá, que nunca mais apareceu. E agora é o clipe Maria e o Anjo.
Tu, criatura bela, encheu meu quarto com tua luz. O teu olhar me trouxe a paz. Tua presença me refaz.
Eu sou o anjo Gabriel. Venho em nome do Senhor, darás a luz ao Salvador, serás a mãe de Emanuel.
Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim?
Há tanta graça estar diante de ti, e o céu inteiro espera por teu sim.
Não temas, doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. Sorri, vai ao céu anunciar, sim, eu serei a mãe do Salvador.
Ave Maria, quanta alegria, o céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus, Santo. te bem, e todos os anjos cantam amém. Há tanta graça estar diante de ti, e o céu inteiro espera por teu sim.
Não temas, doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. Sorri, vai ao céu anunciar, sim, eu serei a mãe do Salvador.
Ave Maria, quanta alegria, o céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Escolheu-te bem, e todos os anjos cantam amém. Santa Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam
programa esse, Palavra Viva de Deus, 14 horas e 38 minutos. A segunda mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário.
Mensagem dia 25 de 3 de 1996. Era eu quem eles esperavam. Louvado seja o seu santo nome. Isso foi o que eu ouvi de minha mãe, na hora que pairou a luz sobre ela. Depois disse, seja feita a vossa vontade. E o Verbo de Deus se encarnou, que sou eu. Encarnou-se para vir a este mundo, para a remissão dos pecados de muitos. Não fui bem recebido pela maioria, mas cumpri a minha missão. Dei todo o meu ensinamento conforme já estava escrito. Não decepcionei a ninguém com o meu jeito de falar. Quem ouviu a minha voz e guardava no seu coração, jamais esquecia de mim. Era eu quem eles esperavam, e não outro. Para esses, eu deixei o meu paráclito, que quer dizer meu Santo Espírito. Derramei-o sobre eles para não andarem mais nas trevas, como vinham andando, enganados por falsos sacerdotes, os que me perseguiram e até me perderam, para depois me matarem numa cruz. Hoje, meu filho, está acontecendo a mesma coisa. Muitos sacerdotes vão à frente de uma câmera de televisão ou de um microfone de rádio dizer coisas que estão fora dos meus ensinamentos. Muitos estão dando ouvidos, porque são da Igreja de Pedro, que é a minha. Esses podem até enganar a sua diocese, porém a mim não a enganam. Não me importa se dizem que são católicos apostólicos romanos. Se não fizerem certo o que está escrito, a minha luz afastar-se-á desses sacerdotes. Para eles, não abrirei a mão. Seus ensinamentos são de manipuladores. João Paulo II nada sabe do que estão fazendo. Alguns bispos estão infringindo as leis deixadas por mim. Bento, meu filho, é difícil entenderes isto que estou te passando, pois não estás por dentro do celibato. Está se criando uma nova doutrina que tirará a maioria dos meus ensinamentos. Ela é formada por uma nova filosofia, criada por eles mesmos, sem João Paulo II saber. Justamente ele que deveria estar bem informado, mas não está. Alguém está escondendo para que não, quando ele sair, novo livro seja publicado, mudando todo o rumo da Igreja Católica. Esse será o momento mais difícil para os meus seguidores, que não irão concordar com esta nova filosofia. Os meus conservadores irão ficar reduzidos em pequenos grupos até a minha segunda vinda, que está tão próxima. Meus filhos, o que está se formando, já não digo com outras denominações que não têm nada comigo. Digo-lhes aqui, daqui para frente, nem todos que falam dentro da Igreja de Pedro, que é a minha, estão certos. É preciso que vocês fiquem de olho. Não caiam no que alguns estão ensinando. O meu Santo Espírito só está presente nesses que conservam até hoje o que vocês viram no passado. Todos de joelhos na frente do altar. Nada de pulos e gritaria, muito menos mal vestidos. Hoje o ofertório é o momento mais sagrado da Santa Missa. Se virem que não está certo como era feito, podem até sair, porque ali não estou. Reparem na hora da consagração. Se o celebrante estiver fazendo o máximo de silêncio em todos os atos, como sempre foi feito, ali vocês podem ficar, porque estou presente. Do contrário, não estou. Meus filhos, o mundo está para ser modificado. Mas antes, esses erros vão ter que surgir primeiro. Tão logo acontecer, tudo isso se acabará. Fique com a minha paz. Jesus.
Essa mensagem de 28 anos atrás, 96, para aqueles que acreditam no trabalho do profeta, nessas mensagens, é uma mensagem que não tem preço. Ela é muito rica. Para aqueles que não acreditam, não vale 12 reais. Vale menos de 2 reais. Com certeza não tem valor nenhum. É mais um amontoado de besteira. Para aqueles que não acreditam em nada. Não acreditam nem na sua própria vida. Mas aqui Jesus já começa desse jeito. E o Verbo de Deus se encarnou. Que sou eu? Encarnou-se para vir a este mundo para a remissão dos pecados de muitos. Não foi de todos, como as pessoas batem no peito. Todos serão salvos. Deus é misericordioso. Ele não quer perder ninguém e por isso não vai perder ninguém. Realmente, ele não quer perder ninguém. Mas, infelizmente, ele está perdendo muito. Não porque ele quer. É que são hipócritas, não valorizam realmente o que precisam valorizar. Existem hoje declarados seitas satanistas, satânicas, pessoas renegando o batismo que os seus pais levaram à igreja para ser batizado em nome de Deus, em nome do Espírito Santo. Estão renegando, estão sendo abençoados na testa com uma cruz invertida, acha que Deus veio por esses? Acha que Deus vai deixar de ser justo com aqueles que realmente reconhecem e adoram Ele? Por esses que só querem saber da vida material, que renegam Jesus Cristo? Vocês estão enganados. Vocês são um bando de idiotas. Aqui ele continua. Para esses, eu deixei o meu paráclico, que quer dizer o meu Santo Espírito. Para quem que ele deixou? Para esses que estão entendendo hoje. Parece que estão realmente obedecendo às leis de Deus. Parece que querem o bem. Parece que sabe perdoar. Parece que sabe respeitar o próximo. Parece que amam a Deus. É para esses que Deus deixou o paráclito dele. E não para esse bando de urubus que não consegue entender, que não consegue respeitar as coisas de Deus. E além de tudo, ainda renegam, ainda debocham, rejeitam o enviado de Deus. Mas esse grupo, Palavra Viva de Deus, formado, iniciado por esse louco chamado Bento da Conceição, sempre falou um monte de besteira. Mas nessa mensagem aqui, especificamente, Deus mostra as besteiras que vocês acham que esse grupo propaga. Muitos sacerdotes, está na mensagem aqui, muitos sacerdotes vão para a frente de uma câmera de televisão e de um microfone de rádio dizer coisas que está fora do meu ensinamento. O que Deus quer falar com isso aqui? Vão para frente de uma câmera de televisão, para um microfone de uma rádio, falar besteiras, heresias, sacrilégios, bando de safado, bando de traidores, e dizem que nós aqui somos traidores. Vocês são traidores. Vocês estão invertendo tudo. Vocês estão enganando o povo. Não me importa se dizem que são católicos apostólicos romanos. Se não fizerem certo o que está escrito, a minha luz afastar-se-á desses sacerdotes. Não, mas vocês são um bando de loucos, nós temos que obedecer ao Vaticano. Nós temos que ser obedientes ao Papa Francisco. O padre falou, nós temos que acompanhar. O bispo está certo, bando de hipócrita, bando de cego, surdo e mudo. Vocês não querem saber da verdade. Vocês só querem saber é da conveniência para o bem-estar de vocês. E vocês que ficam dirigindo a Igreja Católica, só querem saber de multidões, de encher o cofre de dinheiro, de encher o bolso de dinheiro. Bando de traidores safados. E não adianta vir aqui acusar que vocês não sabem falar, que vocês são agressivos. É com esse tipo de gente, com essa raça de gente, traidores, não pode pegar leve. Tem que pegar pesado mesmo. Aqueles que quiserem ficar na Igreja Católica, porque é a católica romana, que fique. Que fique com esse bando. Mas não fique acusando o nosso movimento do que vocês são, traidores. Está se criando uma nova doutrina que tirará a maioria dos meus ensinamentos. Ela é formada por uma nova filosofia criada por eles, mesmo sem o João Paulo II saber. Essa nova doutrina, ninguém está enxergando? Ninguém está vendo? A igreja sendo mudada? Ou vocês acham que João Paulo II estava sabendo disso? Ou vocês acham que João Paulo II concordou com isso? São um bando de urubus. Estavam esperando João Paulo II morrer para mudar tudo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Esse que morreu esses dias atrás aí, não teve coragem de encarar a verdade. Acovardou-se. Por isso renunciou. Para que esse que está lá fizesse tudo o que está fazendo. Um covarde. Um traidor. Um traidor de Deus. Está muito claro, muito óbvio. E as pessoas não querem enxergar. Por que não querem enxergar? Porque está melhor assim. Esse é bonzinho. Esse concorda se eu quiser casar 30 vezes. tem problema nenhum. É um direito que eu tenho. Esse não se opõe às impurezas do mundo. Ele prega a liberdade. Juntamente com a liberdade, a libertinagem é que estamos vivendo nesse mundo hoje. Está traindo Deus. Falando que nas veias de Deus, de Jesus, corre sangue pagão. Imagine você querendo comparar Jesus contigo, com o teu ser, que é um ser humano que veio do pecado da carne. Jesus não passou por isso. Mas você, com o poder que você tem no Vaticano, fica enganando, mentindo para as pessoas humildes, aqueles coitados. Mas Deus sabe separar os perversos dos humildes. E esses você não vão enganar. Deus não vai perder esses. Esses humildes e desavisados, Deus não vai perder. Deus vai resgatar novamente. Os meus conservadores irão ficar reduzidos em pequeno grupo até a minha segunda vinda, que está tão próxima. Que pequenos grupos são esses? Será que a palavra de Deus não é um desses? Não estou dizendo que é o único, mas será que não é um desses? Há 28 anos atrás, Jesus já revelava, vai ficar reduzido em pequenos grupos. Olha o nosso grupo como é pequeno. Aparentemente irrelevante, mas só aparentemente. É nos pequenos que Deus se torna grande. É nos pequenos que Deus usa para enganar os que se acham grandes, os poderosos. Futuramente a gente vai ver quem tinha razão. E para encerrar, Jesus fala: o meu Santo Espírito só está presente nesses que conservam até hoje o que vocês viram no passado. Todos de joelho na frente do altar, nada de pulos de guitarras, muito menos mal vestidos. É isso que Deus olha, é isso que Deus admira, é isso que Deus protege. Essas pessoas que conservam a tradição da igreja, que mantêm o respeito na igreja. É nisso que Deus valoriza realmente. Porque o que estão fazendo hoje na igreja, o que está acontecendo hoje na igreja, é inacreditável. A gente não consegue. Eu às vezes, o Eugênio recebe alguns vídeos, ele me mostra, eu falei: Eugênio, não adianta nem olhar para esse tipo de coisa, que o ser humano ele está, não sei se é uma perversidade, eu não sei se é uma ignorância, eu não sei se estão dominados pelo inimigo de Deus, não sei como avaliar. Então são coisas assim que não são sutis, são gritantes. É dito na cara, é demonstrado de peito aberto. Padres fazendo esse tipo de coisa. A Igreja Católica é conivente, não falando nada, não dizendo nada. As pessoas com malvadeza, debochando, ironizando. Eu não sei até onde vai isso, mas com certeza muito mais longe não irá. Por isso que Deus falou lá no começo. O verbo de Deus se encarnou, que sou eu. Encarnou-se para vir a esse mundo para a remissão dos pecados de muitos. E não de todos. Que podemos prestar atenção, que possamos prestar atenção no que realmente está acontecendo nesse mundo. O mundo, com a ilusão de tudo, está levando pessoas a se esquecerem de Deus, se afastarem de Deus, nas pequenas coisas. E, infelizmente, Deus não poderá resgatar essas pessoas. se afastaram dele. Ele vai resgatar aqueles mal orientados, aqueles desavisados, aqueles inocentes. Esse sim, Deus terá misericórdia e vai saber o horário, a hora certa de resgatar. Os outros vão ficar a ver navio. Essa é a verdade. E a nossa pequena, nosso pequeno grupo vai continuar com a convicção que sempre teve, respeitando a Deus acima de tudo, e respeitando, amando a Deus acima de tudo, e respeitando ao próximo como a ti mesmo. José.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 56 minutos. Estava ouvindo o Alex falar, olhava na telinha lá, de vez em quando eu estava me vendo lá. O Alex, hoje está um dos meus. Tá calou pau. É assim que tem que ser. É. Essa gente precisa ouvir. Eu fiquei sabendo, pelas minhas fontes, né, que tem gente que não gosta de nós, mas não perde um programa. Que bom, né? Deve ser muito bom. Aqui tinha um programa, a Rádio Menina, era Bota a Boca no Trombone, não sei se ainda existe. E era o Osmar Fernandes que falava, né? De manhã cedo já. Mandava um abraço para aqueles que gostam, inclusive para aqueles que não gostam, né? Porque escuta o programa, né? É bom, isso é muito bom. Ficam no anonimato, mas estão ouvindo e atento a tudo que a gente faz aqui. Tem e-mail, Ana?
Maria Ira, lá da Inglaterra, manda. Que mensagem forte que o seu Santo Pai leu. Eu amo a todos vocês e abraço o livro todos os dias. E agradeço a Deus pela existência de todos vocês e também do Eugênio. Abraço para todos. Maria Ira, lá da Inglaterra. Obrigado, Maria. Sempre ligada com nós aqui. Adriano, Daiane e Maria Filomena, de Massaranduba, manda. Boa tarde, salve Maria. Pedimos a bênção dos nossos padres conservadores e do nosso profeta Pedro II. Oferecemos o programa para todos, aniversariante especial para o nosso sobrinho e afilhado Mateus. Que Deus sempre te abençoe e proteja. Adriano, Daiane e Maria Filomena, de Massaranduba. Francisco Reis, de Barreiras, Bahia. Boa tarde, salve Maria. Peço a bênção do nosso santo profeta Pedro II, padre de Roma, padre Tobias, com a permissão de nosso mestre Jesus. Ofereço todas as santas canções para todos, aniversariantes desse mês. Toda a família Conceição, todos os divulgadores, para meu amigo Eugênio, toda a sua santa casa. E todos de Barreiras, ame aquele que Deus escolheu, não sinta inveja, aprenda com ele. Não peça que ele sofra, mas que você aprenda a sofrer como ele sofreu. Não deseje que sua face seja chorosa, mas queira aprender com ele como é bom ser aplaudido pelo céu inteiro. Boa tarde, salve Maria, Francisco Reis de Barreiras, Bahia. Gislaine Maria, salve Maria e boa tarde, família Conceição e todos que estão assistindo o programa. Aqui na minha casa estamos ouvindo o programa pelo canal YouTube. É muito bom estar com todos vocês nessa hora. Ofereço as canções tocadas por Deus por meio da Palavra Viva de Deus para o meu filho Cristóvão Emanuel, que está de aniversário nessa semana, dia 30. E peço a Ana Maria, ou um dos filhos do profeta, que mande um abraço para ele. Quero mandar um abraço para minhas irmãs e minha mãe, Dona Luzia, lá de Revés do Belém, que estão acompanhando nesse horário. A minha mãe é uma grande evangelizadora e fala dessa obra para todos que conversam com ela. Deus seja louvado por esta obra na terra. Hoje eu vou participar do sorteio do quadro da ressurreição. Estou ansiosa, pois quero ganhar. É muito lindo. Boa sorte. Abraço a todos, a Palavra Viva de Deus. E para você, Eugênio, Gislaine Maria Ferreira, de Santana do Paraíso, Minas Gerais. Então vai lá um abraço para o nosso amigo Cristóvão Emanuel, de toda a nossa família. Tá, Cristóvão? Deus te abençoe sempre. Dr. Sidney Silvia, turma de Minas. Patrocínio. Boa tarde, Ana Maria, toda a família Conceição e todos os ouvintes. Feliz aniversário para minha querida tia Lourdes. Muita saúde, paz e vida longa. E todos os aniversariantes do mês. Hoje é um dia muito especial. Dia da encarnação do Verbo. Dia que ele escolheu para descer aqui na Terra. E também, segundo a pré-história, descrita no livro de Maria, de Valtorta. Foi o primeiro dia da criação do mundo. E ela descreve que será o dia que Deus vai voltar aqui na Terra para o juízo final. Certeza, sempre quando Deus o escolheu essa data. Agora, pela terceira vez, representando a Trindade, sempre que Deus quer confirmar, se fala de santo, santo, santo. E disse, Pedro, tu me ama? três vezes. Sempre confirma a verdade. Só não sabemos qual ano que esse esperado evento se concretizará, mas breve será o dia do juízo universal. Viva nosso querido Papa Pedro II e viva Nossa Senhora, que deu seu sim pela salvação do mundo. Viva Jesus Cristo e todos os santos e anjos, e bendito que vem em nome do Senhor, Dr. Sidney Silva e a turma de Minas. E agora a música?
Programa esse Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 5 minutos. Quero também mandar um abraço lá para e desejar um feliz aniversário, né, para a tia Lourdes. Deus abençoe a senhora sempre, tá, tia Lourdes? Um forte abraço aí, bem apertado. Um beijo. Também agradecer ao Canadá, né, a vocês todos do Canadá aí, especialmente aí a dona Júlia e também a Joana e o José Miranda lá. Que Deus abençoe vocês muito. Agora lá para a Alemanha, abraço para toda a família Conceição e todos os irmãos em todo o mundo. Aí ele aqui, ó, tá lá, ligadinho no programa. A Alzira, o Antônio, acho que é o Antônio e a... Como é que é?
A Glória.
Puxa lá. É, estão atentos. No... Aí, ó.
Já tá de cabelo branco?
Ah, ficando velhinho, né, Antônio? É, eu não tenho cabelo branco, eu nem tenho cabelo, mas... Um abraço para vocês, tá? Forte abraço e Deus abençoe. Tem e-mail, Ana? É mensagem? Então vamos lá, a terceira mensagem do programa, a Kátia vai fazer a leitura e a Aline vai fazer o comentário.
Mensagem do dia 25 de março de 1998. Dê amor e mostre quem sou. Por ti eu vim a este mundo, para te salvar do pecado. Se me amas verdadeiramente, não tenhas medo de nada, pois na tua vida sou a fortaleza. És meu convidado aqui nesta terra e futuramente para outra vida. Quero e preciso do teu serviço para mostrar aos outros quem sou eu. Se eles te perguntarem quem sou eu realmente, então digas: este que estamos anunciando é aquele que, através do Espírito Santo, veio a se encarnar no seio da Virgem Maria para o bem de muitos e não de todos. Embora não seja eu que estou me separando deles, são eles que estão se separando de mim. Este assunto, meus servidores, deve ser bem esclarecido. Deus não condena ninguém. O pecado, sim, é que leva à morte. A luz veio a este mundo não para julgar, e sim para dar vida. Mas a hipocrisia da maioria se destrói por si mesmo. Não há nenhum cristão verdadeiro que venha dizer que o Filho do Homem nasceu com ódio. Na prática, já tinha escrito a maior história de mim, que viria o Salvador do mundo através de uma virgem. Hoje comemora-se esta data, 25 de março, em que a semente do amor foi plantada para o bem dos homens, por mim amados, Jesus.
Essa mensagem aqui é curtinha, mas é muito linda. Eu achei bem linda ela. Dê amor e mostre quem sou. Por ti eu vim a este mundo para te salvar do pecado. Se me amas verdadeiramente, não tenhas medo de nada, pois na tua vida sou a fortaleza. És meu convidado aqui nesta terra e futuramente para outra vida. Nós somos convidados por Deus para viver aqui, para merecer o céu. Olha que grande graça. A gente poderia não existir. Se estamos aqui é porque Deus quis, e Deus quis porque nos ama. E Ele nos apoia, nos dá tudo aqui nessa terra, para que a gente vá morar eternamente no céu com Ele. Eu estava meditando hoje, essa mensagem, Jesus fala: não há nenhum cristão verdadeiro que venha dizer que o Filho do Homem nasceu com ódio. Ele só veio trazendo o amor, só fez o bem. Curou os aleijados, os cegos, ressuscitou os mortos. Perdoou os que bateram nele, perdoou os que o crucificaram, só veio fazendo o bem. E o maior sofrimento que a alma terá não será o fogo do inferno, mas sim o remorso por ter desprezado e maltratado um Deus que é só bondade, uma mãe que é só doçura. Essa semana o Eugênio mandou um testemunho de um médico aqui de Santa Catarina, que está doente agora, e ele fala muito bonito sobre a gratidão, sobre a nossa jornada aqui na Terra e sobre a fé. Agora que ele está doente, ele vê como é valioso o sono, poder tomar banho, caminhar. Só quando a gente perde é que a gente dá valor. É uma coisa tão corriqueira, tão simples, que a gente dorme, acorda, como se fosse uma coisa normal, assim. Mas quando a gente perde uma noite de sono, quando a gente perde uma noite de sono, a gente vê como é valioso isso. Imagine quando as pessoas verem que perderam Deus, perderam a chance de morar eternamente no céu com Ele, que é só amor, só bondade, por causa do orgulho, orgulho. Essa semana me mandaram também uma frase muito bonita. Deus falando: eu não busco perfeição, eu peço obediência. Ele sabe que nós não somos perfeitos, que aqui na terra ninguém vai ficar perfeito, só lá no céu. Mas o que ele procura é obediência. Obediência. Obediência ao quê? Aos 10 mandamentos. Amar a Deus. Quem ama a Deus hoje em dia? Se até de falar o nome dele tem vergonha. Tem vergonha de se vestir bem porque vão chamar de carola. Tem vergonha de rezar porque vão dizer que é beato. Não amam a Deus. Amar o próximo como a ti mesmo é cada um por si. Quem for mais rico é mais feliz. Não olha para o lado. Não olha para trás, não olha para ninguém. Quer passar por cima de todo mundo. Quer ser feliz. Não importa se para isso tem que trair a mulher, trair os filhos, trair os pais, trair a Deus. Não, eu tenho que ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu mereço ser feliz. O outro não. O outro que se vire. Não ama o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas? Se nem uma coisa simples que ele pede, amar o próximo não faz? Se não ama o irmão que vê, como pode amar, dizer que ama a Deus que não vê? Se só pensa em si, na sua felicidade, na sua, no seu prazer, na sua vida, não pensa nos outros. Se eu fizer isso, alguém não vai chorar? E se eu fizer isso, eu não vou estar atraindo alguém? Não pense em ninguém, só pensa no seu umbigo. E muito menos em Deus. Essa vai ser a maior tristeza. Não o fogo do inferno, mas sim o remorso. Por saber, vai enxergar, vai ver tudo o que Deus fez. Quantos sinais. A chuva, o ar, a saúde, a vida, os filhos, os pais, os milagres durante a vida. Quantas vezes te livrou da morte? Te livrou de um acidente, te curou das doenças. Quantas mensagens ele enviou pelo profeta? Quantas igrejas com milagres, milagre do Lanciano, milagre de Turim. Nossa Senhora apareceu em quantos lugares? Quantas graças? Quantos sinais? Até esses terremotos, esses furacões que estão acontecendo, está tudo na Sagrada Escritura e as pessoas não querem enxergar, porque não querem mudar de vida, porque não amam. Porque se amasse, faria de tudo para agradar a Deus, faria de tudo para não ofender o irmão, não fazer o irmão chorar. Infelizmente, a maior tristeza, o inferno, vai ser interior, o remorso de saber que Deus é muito bom, só veio fazendo bem e as pessoas não quiseram. Preferem a terra, preferem a lama, preferem o pecado, preferem o diabo. Muita gente hoje, como disse o Alex, tem religião satanista, prefere o diabo. Se cortam, fazem tatuagem horrível, matam inocentes, gostam do mal. Mas isso aqui não é nada. Vocês não imaginem o que é viver eternamente nesse suplício. E infelizmente, todas as chances vocês tiveram e não quiseram. E será muito mais triste para aqueles que conheceram a verdade. Para aqueles que estiveram aqui na igreja, para aqueles que moram ao redor da igreja, para aqueles que estão ali e estão fazendo errado. Porque a misericórdia de Deus é grande, mas vai até o último dia, depois é só justiça. Acordem para a verdade. Amem a Deus. Amem o irmão. Façam de tudo para não ofender a Deus. no irmão. Não adianta dizer que ama a Deus se não ama o irmão. Não traia. Não passe por cima de ninguém. Não queira ser melhor do que os outros. Deus é o único maior. Dê amor e mostre quem sou. Por isso nós devemos dar bom exemplo. Nós devemos dar amor e mostrar quem é Deus. Por isso que a nossa família foi escolhida e tem que cuidar muito do que a gente faz. Porque a gente está sendo exemplo para os outros. A gente erra. Todo mundo erra. Mas a gente tem que voltar atrás quando erra e dar sempre bom exemplo. Porque daí as pessoas vão ver, lá está Deus. Lá eles obedecem a Deus. Lá eles amam a Deus. Ele está pedindo aqui, ó, dê amor e mostre quem sou. Ele só deu amor. Assim foi o nosso profeta. Como ele dizia sempre, eu rezo todos os dias por aqueles que falam mal de mim, eu peço perdão a Deus. Assim a gente deve fazer. Pedir perdão a Deus por essas pessoas que falam mal da obra. Pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E pedir força para continuar firme nessa caminhada. Todos nós, porque ninguém está livre de cair. O Lucas está fazendo as conferências agora, colocando no YouTube. Eu indico que todos assistam, é muito bom as conferências, muito bom. A gente vê muitas pessoas ali com fé, testemunhos importantes. O pai está muito animado nessa última conferência que ele colocou. É muito bom para a nossa alma. A gente reviver aquilo. E quem conheceu a obra agora, é muito bom saber como o profeta era antes. Olhe bem como ele era. Ele falava sério, ele fazia as pessoas rirem, ele cantava, ele fazia de tudo para mostrar quem era Deus. Ele dava amor, como diz essa mensagem, dê amor e mostre quem sou. Assim a gente deve fazer, dar amor para que as pessoas vejam Deus na nossa vida. A gente não é Deus, mas a gente ama Ele. E se as pessoas verem que a gente só faz o bem, eles vão ver que Deus está aqui. E que Deus é maior e é eterno. Deus não está morto, como dizem muitos. Deus é vida e Ele é eterno. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 18 minutos. Ana, tem e-mail?
Tenho. Eleni Alves manda, boa tarde, salve Maria. Eu quero oferecer esse lindo programa para todos que estão assistindo, especialmente para o grupo de Barreiras Bahia, para minha amiga Camila, Belém do Pará, para minha amiga Cida, Zé Milton e para Nilda, que são lá de Barra. Quero oferecer também para todos vocês aí, da família Conceição, e para todos a Palavra Viva de Deus. Eleni Alves, de Barreiras Bahia. Maria Alzira Carvalhinha, da Alemanha, manda, louvado seja Santíssima Trindade e Jesus e Maria. Queria dar os parabéns ao meu marido Antônio e a todos, aniversariantes, que Deus abençoe a todos. Pedimos a paz e a fé para todos os corações. Um abraço para toda a família Conceição, Eugênio, e os de sua casa, e todos os irmãos da Palavra Viva de Deus no mundo inteiro. Com muitas saudades, Maria Alzira e Antônio e grupinho da Alemanha. E agora é o clipe La Voce de Maria.
La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo accende sulle ferite se le porta via. La voce di Maria. Protezione per la vita mia, la voce di Maria, le mani di Maria, sul sorriso dolce che ti fa cantare, sei la mamma mia.
toque de Maria dentro da anima mia, scava nodrito nel cuore, togliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia, che sussurra il cuore sempre di più in nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua tenerezza, splendida bellezza, immensità, armonia.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 24 minutos. Mandar um abraço também lá para a dona Maria Bernardina França, lá, né? A família toda lá que estão assistindo o programa. Que Deus abençoe vocês sempre, tá? Forte abraço para vocês todos aí. A quarta mensagem do programa, a Maria Aparecida vai fazer a leitura e o João Batista faz o comentário.
Falta de fé. Mensagem do dia 25 de março de 2007. Doce Mãe de Deus e nossa também, a Senhora pode nos orientar sempre como devemos fazer sem ofender a Santíssima Trindade e a Senhora? Em vocês vejo poucos erros, por estarem sempre em oração, mas muitas pessoas não vêm pensando assim. Tudo que vem é normal. Milagre para estas pessoas, isso é comum. Alguns só dizem, é um fenômeno. Isso não quer dizer que é o fim. Se alguém pensa que é o fim, é só para quem morre, e que o mundo ainda vai muitos, muitos anos. Ainda vai muitos anos, estão enganados, pelo que vem ocorrendo. A violência só tem aumentado. Não se vê paz em nenhum país, e ainda os descrentes acham que tudo isto é normal. Pois a vós eu digo, meus filhos, não durmam mais do que é o necessário. Fiquem em oração e bem comportados. Respeitem as leis de Deus e não deixem de participar da Santa Missa, mas onde Jesus é o centro da igreja. Fora disso, se não tiver o sacrário no centro, Jesus não estará. Tomem por cautela, respeitem ao menos o que nós falamos. Se estas mensagens acharem que não têm valor, então vocês não querem saber do fim. Isto se chama falta de fé. Assim foi com Tomé, que precisou ver Jesus com as chagas nas mãos e nos pés, para depois acreditar. Não sejam incrédulos, e sim creiam, mesmo sem verem. Se os olhos de vocês, meus filhos, pudessem ver a quantidade de espíritos malignos que está sobre a terra, vocês não dormiriam mais sossegados. O demônio, chefe dos espíritos malignos, vem se tornando cada vez mais forte. Nas casas onde houver alguém que pouco reza e não mais crê em mim, o diabo vem tomando conta. Ele continua dizendo para os seus adeptos que sou mãe de vários filhos fora Jesus. Este pecado é sustentado por ele. Vejam que só a Igreja Católica me aceita, mas também já tem muitas igrejas em que a minha imagem já está sendo retirada pela hipocrisia destas pessoas. Já não digo que são servidores de Cristo, porque não mais merecem dizer que são. Esses também vêm ouvindo o que o diabo diz. Retirem a imagem desta mulher da igreja. Esta vem me incomodando muito. Não quero ver ela. Meus queridos filhos, só lembrem-se que hoje é um dia, mas no amanhã tudo pode acontecer. O cumprimento das profecias. Maria Imaculada.
E aqui a mensagem já diz, né? Falta de fé. As pessoas acham que tudo o que está acontecendo é normal, é comum. E isso é comum, diz aqui a mensagem. Quando a mensagem aqui embaixo diz, retire essa imagem desta mulher da igreja, esta vem me incomodando muito. Isso aconteceu aqui na igreja de São Pedro, que o pai tinha mandado fazer uma imagem grande de Nossa Senhora e tinha deixado em cima no altar, né? Bem visível, assim, para todo mundo ver. Uma imagem muito bonita, é de Nossa Senhora Rosa Mística. Então, depois que aconteceu que os padres tiraram o pai, né? Ali como ele estava como presidente da igreja, mandou tirar tudo os pertences dele e mandou tirar essa imagem também. Diz que ali na frente incomodava. E para a maioria das pessoas que participam da igreja ali, acharam que foi normal, aquilo foi uma coisa comum para eles. Então colocaram nos fundos da igreja. E assim o pai pediu depois e a gente trouxe. E hoje essa imagem está aqui na capela, para todo mundo ver. Então a gente vê, aos poucos, a própria igreja vai tirando a fé das pessoas e as pessoas não enxergam isso. Hoje, essa semana também, eu estava contando hoje para o Eugênio ali, para eles ali fora, essa semana faleceu um senhor de 94 anos, era um conhecido da gente, que a gente cantava Terno de Reis junto, ele era um versador. E pediram para a gente ir lá, porque ele gostava muito da gente, e eu fui. Chegando lá, estava a neta dele e a filha, as duas que eu conheço, que moram bem em frente à casa dele, eu frequentava bastante lá, quando eu ia para cantar Terno de Reis. Aí cheguei lá na frente, no túmulo, ali no caixão, né, dele, no velório, e até perguntei para a neta, e ele foi sempre católico, agora até as últimas horas, assim, ele foi sempre católico? Não, sempre foi católico. Então, mas vocês não têm nenhum terço para colocar na mão dele? Não, aqui ninguém tem terço. Aí você vê. Que igreja hoje que eles dizem católico? Que padre é esse que não ensina nem um terço as pessoas carregarem, a rezar um terço? E naquele momento, fiquei algumas horas ali, né? Até convidei e falei para elas, vocês não vão rezar nada, vocês não querem rezar um terço? Ficaram todo mundo calado, ninguém se manifestou, e assim passou o velório. Então hoje, as pessoas que criticam aqui a obra, vocês que estão, alguns, né? Que acompanham, ouvem falar da obra, a Palavra Viva de Deus, de Bento da Conceição, que hoje, quando a gente comenta, ele lá é filho do Bento da Conceição, já olho meio atravessado. Qual vocês acham que ensinou certo? É hoje vocês não carregando mais um terço na mão, não rezando mais um terço? Todos que a gente viu lá nesse velório, seja homem ou mulher, todos entrando de bermuda, não rezaram um Pai Nosso, nem uma Ave Maria, não tinha uma vela acesa. Então, que católico é esse? Que a igreja católica é essa que vocês estão seguindo? Bento da Conceição ensinou errado a rezar o terço, quem puder rezar o rosário, não faltar a missa, sempre de bem vestido, e vocês estão ao contrário, andando em bermuda, fazendo a vontade de um padre, né? Fazendo tudo aquilo que ele está mandando. É a um padre que vocês devem obediência, ou é a Deus? A gente sempre comenta isso, na última hora não vai mais adiantar. Ah, mas foi um padre que falou isso, foi um bispo que me orientou. Não, cada um vai pagar, cada um vai estar de frente com Deus para responder aquilo que você fez. A gente não deve obedecer uma pessoa que está levando você para o erro. Jesus mesmo falou para aquela pessoa que quis levar a pessoa num caminho certo, ele tirou ainda aquela outra. Aí Jesus falou, um cego não pode guiar o outro, que os dois vão cair no mesmo buraco. É assim que vai acontecer com vocês. Esses padres, esses bispos estão cegos. Estão deixando vocês também cegos. Que não vê a verdade. Que não querem saber da verdade. Porque o pai que esteve aqui, na direção da igreja, fez tudo certo. Aí só foi um padre dizer que deixar de lado esse Bento da Conceição, deixar o que ele estava fazendo, não dar mais ouvido, e vocês deram ouvido com um sacerdote que hoje vocês estão seguindo, que pode andar de bermuda, não precisa mais levar um terço na mão, rezar um terço, é só ir lá visitar um morto, olhar, conversar as conversas daquilo que as conversas do dia a dia, de trabalho, dar uma gargalhada, tá lá fora conversando, só vão ali olhar um pouquinho, vão para fora e fazem o que hoje estão fazendo aí. Conversar besteira, contar piada e não reza um Pai Nosso nem uma Ave Maria. Esse é o ensinamento, esse é o caminho correto para vocês, né? Mas Jesus está falando. Jesus está cobrando. Na última hora não adianta mais. Ah, mas Senhor, não teve ninguém para ensinar, não teve ninguém para nos orientar. Teve sim, mas vocês não quiseram. Assim serve para pessoas aqui em Taquara, serve para muitos. Porque é na região toda que onde a gente vai, que as pessoas sabem que a gente é filho do seu Bento, todo mundo já sabe, todo mundo conhece. Disfarço, desvio e não querem conversa com a gente. Porque os padres de hoje orientam, né? Isso já vem há tempo, dizendo que vocês não vão atrás daqueles loucos, não vão atrás daquele Bento da Conceição, que para eles o pai ensinou errado, nós estamos ensinando errado, e eles não, eles estão certos. Voltando e repetindo, não carregando no bolso um terço, ninguém da família tinha naquele momento para botar um terço, aí eu até comentei, eu tenho lá no carro, eu posso colocar, eu disse, meu, se tu tem, então pode colocar. Aí eu peguei o terço e coloquei na mão do defunto ali, né, na hora. Aí depois ainda uma outra perguntava, quem que trouxe terço aí? Falava, não, lá o filho do seu Bento. Então, a gente está deixando a marca, a gente está dando exemplo, né? A gente foi com a roupa, as vestes certas, eu acho que dali, eu acho que era o único que estava, era eu de calça. O resto tudo de bermuda. Eu, a Rosa também estava. E ali nós estamos dando exemplo, né? E como a gente fala e como diz as mensagens, na última hora não adianta mais voltar atrás ou pedir perdão a Deus, que não adianta mais, porque todos estão tendo um testemunho, todos estão tendo prova, do que é certo, o que é errado, mas prefere ouvir a voz da mentira, a voz do Satanás, que é o enganador. Não adianta dizer que eu estou participando da igreja, eu sou católico, mas se não faz o correto, se não faz o que Deus pede, o que Nossa Senhora está pedindo, pelo menos um terço, mas nem isso, nem o rosário, nem o terço na mão não carrego mais, quanto mais rezar. É isso, Zeca.
Programa esse. Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 36 minutos. Ana, tem e-mail?
A Maísa de Brusque manda. Não é mais de Brusque, mas eu não sei onde ela mora agora. Boa tarde, salve Maria Imaculada, Conceição, São José e nosso querido, amado profeta Pedro II. O amor puro e verdadeiro é a doce essência da vida e o maior ato de amor que possamos oferecer a Deus é dobrar os joelhos diante de Jesus sacramentado com as vestes modestas e decentes. O amor é o maior remédio para todas as doenças. O maior eu te amo de toda a história humana foi dito em silêncio em uma cruz só por amor aos filhos da luz. O amor, a humildade, a obediência a Deus está muito acima do orgulho humano. A verdadeira felicidade está no cumprimento da vontade de Deus. Talvez o único evangelho que as pessoas vão ler é a nossa vida, o modo com o qual vivemos aqui, o modo como tratamos as pessoas boas e as ruins. Como Jesus disse, se amares só os que te amam, que recompensa terás? Eu, porém, vos digo, ame os que te perseguem, perdoa os que te fazem mal com vossas orações e boas ações, e terás recompensa nesta vida e muito mais na outra. Dedico este maravilhoso programa, A Palavra Viva de Deus, para a família Conceição, aos aniversariantes da semana e para todos que estão na escuta. Amar e perdoar, este foi o exemplo que o santo profeta nos deixou. Saudades de todos, forte abraço e um lindo e abençoado final de semana. Muito obrigado, Maísa de Brusque. Ana Maria, ofereça a próxima música para a Maria Aparecida de Nova Laranjeiras. Esse é o Eugênio que mandou. Para Dona Selmira, Seu Pedro, Dona Orlanda, Nair Bogo, Maria Rocha de Cascavel, para Dona Rosália Cocolete, Cidinha Isaura de Ubiratã, também para Maria Ira da Inglaterra, para Sr. José e Maria Casemiro, José e Joana Miranda, Maria do Rosário, Júlia, Fátima Carreiro, Antônio Rosonina, todos do Canadá. Também ofereço para meu amigo Teru, pelo seu aniversário, para o Ângelo, Regina e Tereza Cobata de Maringá, para Dona Ágata, Eduardo, Floriano, Dinaldo, Magali, de Apucarana, Paraná. Quem mandou esse foi o Eugênio. Está aqui do lado, na frente. Jurandir Tonello, de Assis, São Paulo. Boa tarde, família. Palavra Viva de Deus. Deus abençoe todos nós e que o nosso santo profeta Pedro II esteja lá no céu, intercedendo por nós a Jesus. Boa tarde, salve Maria. Jurandir Tonello, de Assis, São Paulo. Aparecida de São João del Rei, Minas Gerais, salve Maria, boa tarde para todos os irmãos em Cristo. Peço a bênção do santo profeta e Papa Pedro II, do padre de Roma, padre Tobias. Ofereço as músicas do programa para todos, a família Conceição, para o Eugênio e toda a sua casa e comunidade, para todos, aniversariantes do mês e para todos da Palavra Viva de Deus. Paz e bem para todos, Aparecida de São João del Rei. Então, se ela vai vir agora semana, vai ter pão de queijo, né? Ela e família de Divinópolis, Minas Gerais, boa tarde, salve Maria. Mandamos um abraço a toda a família Conceição, ao Eugênio e toda a sua casa, ao grupo, ao nosso grupo de oração, em especial ao Beto, pela passagem do seu aniversário hoje. Que Nossa Mãe Santíssima nos ensine a darmos nosso fiat diário. Paz e bem, Hélio e família de Divinópolis, Minas Gerais. Denise Ribeiro, de Tapetininga, São Paulo, boa tarde a todos, salve Maria. Desejo oferecer a este lindo programa para toda a minha família, em especial ao meu pai Orlando, que faz aniversário hoje. Que Deus o abençoe sempre. Fique com Deus. Denise Ribeiro, de Itapetininga, São Paulo. A música.
Um grande amor vem unindo esse povo, que é Jesus Cristo, que nos dá sua paz. Devemos só Ele adorar, porque de tudo é o melhor que a gente faz. Hoje felizes nós estamos, por mais um dia de trabalho que termina. Muito obrigado, meu Senhor, por esta paz. Hoje felizes nós estamos por mais um dia de trabalho que termina. Viaja para essa noite, muito sossego para mais um novo dia. Te agradecemos de coração pela saúde, pela água e pelo pão. Essa harmonia nos satisfaz. Muito obrigado, meu Senhor, por esta paz. Te agradecemos de coração pela saúde, pela água e pelo pão. Essa harmonia nos satisfaz. Muito obrigado, meu Senhor, por esta paz. Muito obrigado, meu Senhor, por esta paz.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, 15 horas e 43 minutos. A quinta mensagem do programa, Silvana faz a leitura e eu vou fazer o comentário.
Mensagem dia 25 de 3 de 2013. Jesus querido, pela Igreja Católica sempre foi o dia de hoje considerado como Sexta-feira Santa, porque chegou ao ponto de dar a liberdade de só fazer abstinência. Quarta-feira de cinzas e Sexta-feira Santa? Filho, não é mais fácil comer o que quer do que guardar a fé? Por isso que o respeito vem se acabando. Ninguém precisa mais fazer aquilo que vinha mantendo a Igreja Católica, um regime que era que todos pudessem fazer penitência em prol de seu irmão, que vive a maior parte em pecado. Este era o sentido, e que hoje tudo vem se acabando. A libertinagem vem tomando conta do mundo. Respeito acabou-se, dignidade é palavra vazia, e educação jamais este tão baixa. Jamais esteve tão baixa como agora nesse tempo. Eu, meu filho, só posso contar com quem vem te seguindo, porque o restante já não conto mais. A bandeira branca da paz está em tuas mãos, esta é a razão. Então, por que esperar mais para ver se as pessoas voltam como sempre foi? Quaresma era tempo que a Igreja mantinha o máximo de respeito por tudo que passei. Sofri o que nenhum homem sofreria por mim. Tudo o que meu pai me deu, cumpri, só por amor. E, no entanto, estou recebendo desprezo pelos membros da minha igreja que passei a Pedro I. Jesus, na realidade não se espera por mais nada de melhor para o Senhor voltar. Não é, Jesus querido? Meus filhos queridos, quando se trata desses assuntos, falta de respeito para comigo, então farei como fiz com Sodoma e Gomorra, deixar que o fogo consuma a maior parte dentro do que era meu, e nas repartições públicas, onde não pode mais ter crucifixo. Se as leis dos homens têm que funcionar como eles querem, daqui por diante serão as minhas. Quem contigo estiver, meu filho Pedro II, pouparei das grandes tragédias, mas o restante, minha segurança não terão mais. Espírito Santo e Pedro II.
Mensagem essa, então, de 2013, com o título... ao título só botaram Mensagem do Divino Espírito Santo ao Profeta Pedro II. Tá, mas é o Espírito Santo, então, que está falando aqui. E nessa mensagem, lá no finalzinho ele diz, né? Quem contigo estiver, meu filho Pedro II, pouparei das grandes tragédias, mas o restante, minha segurança, não terão mais. Quantas pessoas não se preocupam com isso? De não ter mais a segurança? de Deus. Acha que pode fazer simplesmente o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, né? E tudo vai ficar assim. Deus é misericordioso, como sempre a gente fala aqui nesse programa, mas Ele é justo. Quando chegar o momento da justiça, então, essas pessoas sentirão o que desprezaram, né? Como a Aline falou, daquele médico que o Eugênio passou, eu também vi. Hoje ele tem câncer, né? E sofre as dores de quem tem o câncer. E ali hoje ele está vendo o quanto que ele deixou passar na sua vida, né? De educar os filhos para Deus, de ensinar a vida religiosa para os filhos, levar uma vida de agradecimento a Deus também. Porque quem está enfermo sabe a falta que faz respirar, né? Como ele fala lá, tomar um banho. Simplesmente a gente chega de casa, do serviço, né? Entra no chuveiro, toma um banho, sai pronto, não percebe o quanto é importante a gente ter os membros todos funcionando. Ali ele fala da bolsa da colostomia, né? Colostomia, sei lá, de negócio na garganta. Essas pessoas que têm isso, têm que estar cuidando para não, pra que isso não pode ser molhado. Então, que banho é esse? Né? Ali ele fala, dá exemplo assim, né? Ou então eles dão uma caminhada, pegam um morrinho, já não consegue mais. Não consegue dar a caminhada até o final, né? Vai dormir, não consegue dormir, porque a doença não deixa. São dores terríveis, ele fala. Ele até se emociona, chora, né? Numa convenção de medicina, ele tá dando, vai falar, fez o papel dele lá, a palestra dele, depois ele fala sobre esses problemas dele, né? Um testemunho bonito dele ali. Mas quantas pessoas não conseguem chegar a esse ponto de reconhecimento? Então faça já isso, gente. Agradeça a Deus pelo que você tem. Seja agradecido a Deus. Seja fiel para Deus. Nós que conhecemos agora esse caminho, né? Desde quando o profeta foi chamado e foi educando, ensinando como deve ser feito, por que mudar a nossa vida? Por que deixar de lado esses fatos que são tão importantes em nossa vida? Sempre foi falado, o profeta sempre tocou nessa tecla também, né? Como vai fazer uma viagem? Jesus fala na mensagem, se prepare como se fosse para uma viagem, arrume a sua bagagem. É na oração, é na fidelidade para Deus, para quando a gente precisar, tem essa bagagem. Tem essa base onde buscar daí, né? Não lembrar de Deus só na hora do desespero. É como ele diz, eu nem te conheço, porque passo uma vida inteira sem valorizar a vida cristã. Sem valorizar o teu irmão, sem valorizar o teu corpo, sem valorizar a vida que ele te deu. Por isso que ele fala tantas vezes, né, das pessoas que lutam contra a própria vida. Essas tatuagens, Jesus me deu um corpo perfeito, por que que eu vou manchar o meu corpo inteiro de tatuagem? Tem gente que faz pelo pescoço, cabeça, não tem parte do corpo que não está tatuado. Não é feliz com a própria vida. Faz uma operação plástica, a não ser que seja pela saúde, mas se não, não está contente com o que Deus te deu. Quer enganar a idade? Né? Quer ludibriar quem? A você mesmo. Mas lá por dentro você sabe que não é isso o que está se vendo no espelho. É uma farsa aquilo ali que você está vendo. E é por pouco tempo. Tem pessoas que passam dores horríveis sem necessidade. Só por causa da vaidade. Né? Pessoas que fumam, pessoas que bebem até acabar com o próprio corpo. Isso Jesus condena, porque Ele te deu saúde, te deu um corpo perfeito. Quantas pessoas lutam nesse mundo para ter o que você tem? E você joga fora. Né? Nós estamos no tempo de quaresma, vamos entrar para a Semana Santa, e quantas pessoas esquecem de vir agradecer? Né? Nós estamos notando aqui no santuário, a quaresma quase inteira, lá um dia, um da semana, ou passa a semana inteira sem vir agradecer a Deus. Que tristeza, né? Ele está falando aqui na mensagem, ó, 2013. Quaresma era tempo que a igreja mantinha o máximo de respeito por tudo que passei. Sofri o que nenhum homem sofreria por mim. Tudo o que meu pai me deu, cumpri, só por amor. E, no entanto, estou recebendo desprezo pelos membros de minha igreja que passei a Pedro I. Aqui está se referindo até aos sacerdotes, bispos, cardeais e aquele que está no comando. Falando essa semana com uma irmã da caminhada, ela estava me dizendo, né, do que eu falei no púlpito ali, depois ela mandou mensagem, que realmente é isso que a gente fala um pouco. Lá onde ela mora, a igreja foi feita uma capelinha fora da igreja para pôr o Santíssimo. Fora da igreja, nem dentro da igreja não está mais. né? E ela conversando então com o padre falou que é assim porque é para respeitar, é para ter mais respeito, mas tudo é uma história, né? Eles não sabem nem, mais nem o que falar. Já se perderam no tempo eles. E para nós que sabemos a verdade, não podemos aceitar, nós não podemos cair nessa história, né? De concordar com eles. Jesus diz, o sim é o sim e o não é o não. Não tem meio termos. Eles querem nos ganhar pelo emocional, né? Pelo lado que diz que a gente é radical. A mim não vão enganar mais, não adianta. Querem me tratar, eu já falei isso tantas vezes, né? Querem me tratar como radical, trate, mas eu vou ser firme naquilo que eu aprendi. Eu tenho uma convicção que essas mensagens são verdadeiras, são do céu, então eu não posso enganar a mim mesmo daí. Se eu vivi isso daqui, eu fui educado por um profeta, meu Deus. Né? Como que eu posso rejeitar, renegar isso tudo? Porque é minha esposa, porque é meu filho, porque é meus parentes? Não, eu não vou. Como o pai falava, né? O profeta falava, eu vi com meus próprios olhos, como que eu vou negar aquilo que eu vi? Não vai existir ninguém aqui. Isso não é orgulho, gente, isso é ter firmeza na palavra de Deus. É ser firme naquilo que ele quer, isso que ele espera de todos nós. Firmeza. O céu é para todos, mas a maioria não quer. O paraíso ele fez para a humanidade inteira, mas a maioria não quer. A maioria quer viver na libertinagem, né? Não na liberdade. Como é fácil viver no escândalo, é o que mais procuram, mas isso também é passagem, isso é só por um tempo. Quem hoje está exibindo o seu corpo, que seja um corpo bonito, amanhã não tem mais o corpo bonito, e daí? Jogou a vida fora, escandalizou quem estava perto. Então nós temos um compromisso muito sério aqui nessa obra, né? Quando eu falo ali no púlpito, quando eu falo aqui no programa, às vezes pode aparentar, eu mesmo me questiono, vocês nem imaginam o quanto eu me questiono das palavras que eu falo. Como eu já falei, meus filhos ficam, às vezes me pegam lá em casa sozinho, eu falando comigo mesmo, né? Mas eu falo em voz alta, eu quero ouvir o tom da voz que eu falei, eu quero ver do jeito que eu falei para ver se eu estou errado ou não. E graças a Deus, eu sei, não estou dizendo que eu sou o correto, mas graças a Deus eu tenho sempre assim, um conforto que aquilo precisava ser falado, né? As palavras têm que ser ditas. Senão não adianta a gente assumir um cargo e esconder as coisas. As pessoas às vezes estão precisando ouvir algo para chamar atenção, para perceber que estão errados, né? Dói, às vezes dói, mas como eu falei, um remédio para curar a dor, ele arde, né? Uma costura, uma vez eu levei o filho do Alex, o Tony, ele tinha caído de moto e ralou assim a coxa toda, estava tudo em carne viva. E eu não posso assim, ver muito sangue também, não me arrepio, só de pensar. E eu levei no ambulatório lá, na UPA, e a moça botou ele para dentro e mandou entrar junto, né? Para ver se ele ia desmaiar ou não, mas ele é carne dura, né? O Tony é duro na queda. Mas ela pegou uma escova, escovava aquela perna dele assim, para limpar, e ele mal fazia cara feia, e eu já estava quase desmaiando, só de ver. Então imagina a dor que estava passando, né? Mas era para ficar bom, era para limpar. Então isso que a gente tem às vezes que pensar. O mal que está rodeando a gente, para tirar ele de perto, tem que ser abaixo de firmeza, né? Da verdade. Então, eu tenho uma convicção muito grande comigo. Tudo que a gente está fazendo, eu acredito que está agradando a Deus, quando a gente fala com essa firmeza, né? De não se deixar quebrar pelas conversas contrárias, né? Daquilo que já foi passado para nós. Jesus não disse só assim em palavras, está aqui escrito, meu Deus. Nós temos aqui um manual em nossas mãos, é um documento que a gente tem em nossas mãos, porque depois Jesus vai cobrar isso de nós. Mas quem que te falou que era para ser diferente, se eu disse que era assim? Quem que te falou que era de outra forma? Se eu te falei que está aqui, ó, eu mandei o profeta por último tempo, agora lá pertinho de ti, escrever, entregar na tua mão. O gente já entregou essas mensagens, quanto gente? 1 milhão de folheto? Mais de 1 milhão, né? Quantas pessoas já pegaram essas mensagens nas mãos? Depois não vai poder dizer, mas eu não sabia. Não sabia, não, você não quer saber, né? O esforço nosso é esse. Tem despesa? Imagine vocês a despesa que tem. Correio, hoje falando um pouquinho com o Eugênio, correio está um absurdo, mas ele não para, ele faz a divulgação, porque foi incumbido para isso, para divulgar. Nós estamos aqui falando, tem programa, ele tem programa, a gente fala pessoalmente, vai visitar, e mesmo assim as pessoas não querem saber, né? Fingem que não sabem. Sabe da verdade, sim. Sabe, tanto sabe que quando a gente vai abrir a boca para falar, não quer saber, se nem ouviu ainda o que a gente vai falar, porque já sabe o que vai vir, né? Então é muito sério tudo isso. Pensem bem, todos vocês que conhecem a palavra viva de Deus, que conhecem a palavra de Deus, que já foram catequizados lá no passado, tiveram uma infância cristã exemplar e depois mudaram. Vocês vão ter que prestar conta. Por que mudaram? Aos sacerdotes que hoje mudam as leis de Deus. Ele está falando aqui, ó, tudo o que meu pai me deu eu cumpri, só por amor, e no entanto estou recebendo desprezo pelos membros de minha igreja que passei a Pedro I. E a gente está vendo isso com muita clareza, o desprezo que eles estão dando. Quando encontro alguém que sabe um pouquinho, que dialoga com eles um pouquinho, questiona o que eles estão fazendo, a palavra deles é que a gente está em outra seita. Vocês querem ser melhor que os outros, não é nada disso. A gente só quer que se cumpra aquilo que Jesus deixou. Tudo que meu pai me deu, cumpri. Tudo que ele nos deu, nós temos que cumprir também. Pensem vocês em tudo isso que a gente está falando aqui e sejam firmes na fé. Sejam firmes nas suas decisões, tá? Ana, ainda tem e-mail?
Tenho. Luzia Maior que manda: boa tarde, José Roberto. Obrigada por mais um abençoado e lindo programa. Que Deus, nosso Santo Profeta, nos abençoe sempre. Salve Maria Santíssima. Amo muito todos vocês. Luzia Maiorque, de sorriso, né? E também Eugênio mandou aqui: Ana, ofereça a próxima música para a nossa visitante da Alemanha, a Benedita. Também para o Lisiano, sua mãe Maria Emília, para a Francisca e José Carlos, de Porto Velho, Rondônia. Esse foi o Eugênio que mandou. Conceição e Camila Gomes, de Altamira, Pará. Boa tarde, Aninha. Salve Maria Imaculada. Pedimos as bênçãos do nosso amado Papa Pedro II e padres conservadores. Oferecemos todas as belas músicas para os aniversariantes da semana, especialmente para Vicente do Carmo, Mariel, Francine, Pequeno Mateus, Dona Benta, Camila, Eleutério e Bruna Almeida. Oferecemos também para o Eugênio e toda a sua comunidade, Neide, Cleonice, Severina, Dona Nazaré, Sr. Antônio, Dona Isabel, Sr. Ademir, Júnior e Dona Gessé. Abraço para você, Ana, Dona Di, toda a família. Se Deus é por nós, quem se dá contra nós? Camila e Conceição Gomes, Altamira, Pará. E agora pode ser o sorteio?
Sorteio, vamos lá.
Então, vamos lá. Hoje é o...
E para sábado que vem tem novo, né?
O quê? Sorteio?
É?
Vai ter, aham. Uhum.
Mas já tem o quadro, não?
Não, vou escolher ainda.
Ah, vai escolher? Tá.
Hoje quem vai tirar é a minha netinha, a Catarina. Tiramos lá. 49. Dá para ver ali? Já olhou lá, Jane, quem é? 49? Vamos ver aqui. Sandra Santarém, número 49. Oh. É tudo de longe, né?
Sandra Santarém,
Sandra
então.
Sandra Santarém, é.
Foi sorteada com o quadro. Esse quadro ali, né?
Quadro da Ressurreição.
Ressurreição. Então, voltando a falar um pouquinho com o Eugênio aqui, o Eugênio mostrou ali, são quase 10 milhões de folhetos. Fora os livros pequenos, fora todas as divulgações que faz, né? Quase 10 milhões, já pensaram nisso? Então, a obra está muito bem divulgada, né? Para o mundo inteiro. O programa está chegando ao final. A gente agradece a todos vocês que nos acompanham através da internet, a vocês que estão aqui presentes, vocês que colaboram, né, para que essa obra continue em pé. Obrigado a vocês todos que fazem também parte na divulgação das mensagens, tá bom? Até sábado que vem, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Boa tarde, Zé Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. Ah, tá. A Aline está lembrando que o clipe de Por Final é aquele espetáculo divino lá no Parque João Paulo II, em Curitiba, né? A gente, quando o pai foi, algumas vezes nós fomos até lá, que hoje é o dia também de aparição Nossa Senhora lá no Parque João Paulo II, né? Foi aquele milagre do sol, para quem lembra, né? E de lá, às vezes, uma vez ou duas vezes a gente foi até Aparecida daí, né? De lá, então, o clipe final é esse. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, a bênção do nosso amado profeta, e encerrar, então, com esse belo clipe. Ah, pois é, a gente está lembrando aqui, nesse dia 25 de março, não sei qual foi o ano mais, né? Mas nunca tinha mexido em câmera, naquela época, né? Nunca tinha mexido em câmera filmadora, e o pai emprestou de um primo nosso, até ele pediu, tenha muito cuidado, que ele era um repórter, né? Era uma câmera grande. E no dia lá, eu não tinha noção que não podia ser filmado para o sol, né? A gente ouvia falar em milagre no sol, eu fiquei filmando o sol direto. Na câmerazinha, dava para ver que ele piscava na telinha, né? Eu olhava direto para o sol, não via nada. E podia olhar direto para o sol também. Quando eu puxava, eu via que ele dava uma piscada. Eu pensei, isso é da câmera, né? Mas depois a gente vai ver que o sol, vocês vão ver, hein? O sol, se for dando pause nele, ele some, depois ele volta. Isso é coisa... É. Então, a lente, depois eu falei para ele, assim, então acabasse com a minha câmera, né? Mas é porque eu dava zoom ainda, imagina. Se não pode filmar, eu puxava a lente, o sol para a lente, né? E não danificou nada, né? E vocês vão ver que milagre bonito, então, isso aí. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e encerrar com a bênção do amado profeta, e encerrar com esse belo clipe, então, um espetáculo divino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.
Segura o clipe só um pouquinho aí. Veja como a tecnologia nos favorece, né? Lá de Santarém, então, a Sandra Lúcia assistindo o programa já está mandando mensagem aqui, ó. Já soube que foi ela que ganhou. Olha lá.
Oi, Zeca, boa tarde. Eu estou assistindo o programa e hoje eu falei para a mãe, hoje eu vou assistir o programa até o final, que eu vou ganhar um quadro. Eu participando do sorteio, eu vou ganhar. E a mãe me chamava, vem aqui, eu não sei nem o que ela queria falar para mim. E eu falei, não, estou assistindo o programa. E quando saiu agora o número que eu tinha comprado, meu coração acelerou. Ai, obrigada. Qualquer coisa, eu vou pedir para o Joelso o endereço dele, porque eu não moro na cidade. Eu moro no sítio, então, passar o endereço dele para ver.
Tá bom, tá emocionada, né? O teu irmão, a gente manda então para ele deitar? Ele vai vir? Ah, então, Sandra, se o teu irmão vir para cá, o Joelso, ele leva, né? Fica mais fácil, tá? Depois a gente vai conversando aí. Pode pôr o clipe, então.
Meus olhos virão, cantando eu vou contar. Homem nenhum no mundo não pode mostrar. Num bosque muito lindo, que transformou-se em flor, o grande sinal da Virgem Maria em diversas cores. Obrigado, Pai, por esta alegria. O que meus olhos viram é do seu poder com a Virgem Maria. Obrigado, Pai, por esta alegria. O que meus olhos viram é do seu poder com a Virgem Maria. O que meus olhos viram, outros puderam ver. O verde virou ouro, e o sol se mover naquele chão sagrado. Chorei de alegria, porque sobre as matas eu vi o poder da Virgem Maria. Obrigado, Pai, por esta alegria. O que meus olhos viram é do seu poder com a Virgem Maria. Obrigado, Pai, por esta alegria. O que meus olhos viram é do seu poder com a Virgem Maria.